A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa.
Começamos mais um lindo dia. Para você que faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, muita saúde. Mesmo que você não acompanhe, independentemente de qualquer coisa, nós não podemos ficar alheios a isso. Isso me leva a pensar, nos leva a pensar a todos nós, por que que essas coisas acontecem? Independentemente de você falar em vida passada, de você falar em que estamos num planeta de provas e expiações, independentemente de qualquer coisa. Eu estava pensando sobre esse assunto e existe um grupo de pessoas de uma ordem Rosa Cruz que há tempos me presenteou com um folheto da autoria de Ralph Lewis dizendo: sou responsável pela guerra ou pela paz. Quando eu li isso, eu falei assim: puxa vida, isso é uma coisa que todos nós temos que pensar todos os dias, porque nós somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. Então, todo esse conflito que acontece, no fundo, no fundo, cada um de nós tem um dedinho de cada um de nós aqui também. Porque a guerra não é só lá fora. A guerra é interna também. A guerra aqui na nossa cidade, com nossas crianças, nossos jovens. Guerra de alguns bairros que as pessoas não podem sair de casa. Então, hoje a gente vai mentalizar a paz no mundo. O Música e Mensagem de hoje é dedicado à paz no planeta. A paz que começa dentro de você, que está no seu bairro, na sua casa, no seu bairro, na sua rua e emana para o planeta. Vamos raciocinar sobre isso hoje com alegria, sim. Por que não? E muita música. Pablo, bom dia. Paz para você.
Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia.
A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Estar certo é bom, mas lutar pela paz pode ser ainda mais gratificante. A paz do coração é o paraíso dos homens, paz e harmonia. Eis a verdadeira riqueza de uma família. Albert Einstein. Movimento de Primavera. Eu gosto muito dessa música porque ela nos leva a uma reflexão, a uma certa meditação. Meditar pela paz. Todos os dias podemos promover essa meditação pela paz, tendo paz no coração. Talvez alguém diga assim: ah, Vânia, mas eu não ando em paz comigo mesmo, eu tenho tanta coisa para ver, sei lá, tantos afazeres, a família que é diferente, as pessoas são meio chatas. Sim, tem muita coisa acontecendo no planeta todo, mas essa é uma grande oportunidade para que a gente enfrente essas questões todas, as crises pessoais que cada um tem, e ainda assim conserve um pouco de paz. A paz em ti será a paz nos outros, e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que você não destrua a formação do auxílio que já está na direção do seu próprio endereço. Porque assim, a impaciência muitas vezes leva também a coisas que não são legais, e a falta de sossego, a falta de paz. Então, sempre que seja possível a você, pede a quem você acredita, a Deus, no seu Deus interior, no seu eu interior, que a paciência te fortaleça. E que com isso, com a paciência, você trilhe o seu caminho de uma forma muito melhor. Crise acontece em todos os lugares, em todas as partes do mundo. E crise é um momento infalível na existência de cada um de nós. A pessoa, muitas vezes, se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam impossíveis. E, de repente, vem alguma coisa e, nessas ocorrências, nessa gravidade imprevista, por exemplo, uma moléstia, uma intranquilidade, surge um momento de exame em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Então, quando você se encontrar numa hora grave, numa hora áspera, que todas as vantagens que você adquiriu no tempo lhe parecem arrastar para um sofrimento ruim, uma coisa ruim, nem se desespere, nem se desanime. Confie em Deus, segue adiante. E, em qualquer agitação, nas horas de tormento, qualquer que seja a crise que está vivendo, a paz em você será a paz nos outros. E todos nós, eu, você, Pablo, aqui, além, necessitamos de paz, a fim de vivermos e fazermos o que de melhor pode ser, não só no nosso núcleo de existência, em todos os lugares. Estou aqui também com o livro do Trigueiro. É A Força do Um, André Trigueiro. Uma ideia, um sentimento e uma ação. E até para esses momentos também, para que a gente consiga manter a esperança como combustível da vida, se reinventando, semeando, sabe, uma série de coisas legais, é necessário que a gente tenha um momento de tranquilidade. Você, na sua casa, consegue isso? Um lugar no que você possa, onde você possa se sentar e perceber, bom, aqui eu tenho um pouquinho de sossego, um pouquinho de paz. Para ler um pouco, por exemplo. Nesse livro do André Trigueiro, A Força do Um, é muito interessante. Um dos livros mais importantes da vida dele, segundo ele, que marcou a geração, e também a minha geração, talvez a do nosso querido Pablito, Fernão Capello Gaivota, lembra? Do escritor norte-americano Richard Barr. Pois é. Muita gente ganhou de presente esse livro em uma certa época. A trilha sonora em vinil do filme, com dedicatória linda, estimulando as pessoas a serem Fernão Capello. Uma convocação espiritual. Tem gente que guarda esse disco até hoje e se emociona ao reler a dedicatória escrita na capa com tanto amor. Isso é uma fala do nosso querido André Trigueiro. Fernão Capello era uma gaivota que usava fazer voos rasantes. Testava o limite da altura que uma gaivota conseguia chegar. Fazia voos em parafuso, descidas arriscadas e às vezes se machucava, outras se esborrachava na água. E fazia isso pelo ímpeto de se conhecer. Ele queria saber o que significava exatamente ser uma gaivota e, ao agir assim, atendia ao apelo do seu próprio coração. Curioso é que ele incomodava muito o grupo de gaivotas a que pertencia por causa desse comportamento anormal, segundo elas. Ninguém compreendia Fernão Capello. E Fernão não seguia o padrão esperado para uma gaivota e, por isso, era alvo de preconceito e perseguições. Ele incomodava tanto que acabou sendo banido do grupo. É o momento mais triste da história, porque ele não desejava isso. Entretanto, Fernão Capello Gaivota se manteve fiel aos seus princípios. Não se acovardou nem hesitou. Ele persistiu na realização de um projeto que o mobilizava inteiramente. Ele precisava fazer aquilo, era o que seu coração determinava, apesar dos riscos e dos sofrimentos. É muito importante nos dias de hoje que a gente se inspire nos exemplos de Fernão Capello Gaivota. Se você não leu, leia. No sentido de não nos acomodarmos, não ficarmos refugiados na zona de conforto, amparados pela rotina, saciados na calma do mar morto. Porque tem gente que não vive, apenas existem. Isso acontece quando seguimos caminhos que não são os nossos, quando não ouvimos o nosso coração, quando deixamos de dar vazão ao propósito do autor Richard Barr, autor desse livro, e em outras obras. A humanidade não é uma descrição física, mas uma meta espiritual. Não é algo que nos seja dado, mas algo que conquistamos. E um dos propósitos mais nobres da vida é aprender tudo o que for possível com entusiasmo e com alegria. É também promover a paz, onde quer que a gente esteja. Essa música de agora tem um nome muito interessante. Healing Music for Dogs. É uma música curativa, sabe para quê? Para cachorrinhos. Ouça. Eu sei que você não é cachorro nem cachorra, tá certo? Mas ouça. Olha que beleza. Thank you. Cada pessoa, cada indivíduo é literalmente único no universo. Isso pode ser percebido claramente na dimensão física, através das nossas digitais, da íris dos olhos, dos lóbulos das orelhas. Pode haver pessoas parecidas, iguaizinhas? Não. É como se cada pessoa transportasse consigo um selo de autenticação, confirmando a própria singularidade. Isso também vale em relação à forma de pensar e de sentir. Mesmo que duas pessoas sejam muito parecidas no campo das afinidades emocionais ou intelectuais, a maneira como isso se resolve no dia a dia é diferente. Torcedores apaixonados de um mesmo clube de futebol, eleitores fervorosos de um determinado político, membros de um fã-clube de um artista, seja qual for a situação, cada um de nós possui um jeito muito próprio de ser o que é. Num país de maioria cristã, vale lembrar que existem inúmeras denominações católicas, evangélicas, espíritas, entre outras, inspiradas no Evangelho de Jesus. Em cada uma delas, há várias ramificações, cada um com seu jeito de explicar as coisas. E dentro de cada ramificação, os seguidores também não convergem totalmente em relação ao significado dessas interpretações. Os quatro evangelistas que acompanharam os passos do Cristo pelo Oriente Médio eram bem diferentes uns dos outros e contaram as mesmas histórias de formas distintas. Se os conteúdos convergem no sentido moral, diferem no estilo de reportar os fatos. No jornalismo, por exemplo, sabe-se que dentre dezenas e centenas de profissionais de imprensa encarregados de cobrir um determinado evento, cada um o fará do seu jeito. Ninguém precisa se esforçar para isso, basta que cada um seja o que é. E essa diversidade, longe de causar confusão, nos enriquece. Estar aberto a diferentes culturas e manifestações de fé, ou de ausência de fé, cada um tem a sua, amplia o nosso entendimento do mundo. Então nunca foi tão importante lembrar que todas as tentativas de padronizar, homogeneizar, pasteurizar o pensamento, a cultura, a religião e os pontos de vista de cada um resultaram num retumbante fracasso, causando dor e sofrimento. As que estão em curso no mundo ainda causam muitos problemas e conflitos. Regimes totalitários, estados teocráticos tendem a estigmatizar quem não segue certos dogmas ou a cartilha dos governantes de ocasião. Não raro, há perseguições e violências. Sim, somos a comunidade dos diferentes. E nas nossas diferenças encontramos o grande triunfo da civilização, um riquíssimo aprendizado que surge da convivência harmoniosa com os diferentes de mim, de você e do Pablo, de nós. Nesse sentido, a política precisa ser a arte do diálogo, da construção de um projeto coletivo, da convergência possível e das soluções que levem em conta o direito de divergir, de questionar e de criticar, sempre com educação, num ambiente de tolerância e respeito. Espera-se que o exemplo venha de cima. Todos os dirigentes políticos desse país, tão miscigenado, e de outros, e mega diverso, deveriam ser os primeiros a reconhecer que somos mais fortes na diferença. Não existe um outro Brasil no planeta. Isso nos distingue no conceito das nações. Brasil, pátria do Evangelho. Cada um de nós é literalmente o único no universo. E essa diversidade é que nos une. Pelo mundo ocorrem guerras, não só em Israel, não só Rússia, não só Ucrânia. Temos, infelizmente, as guerras diárias das nossas ruas, dos nossos bairros, alguns bairros mais afetados que os outros. E como é que podemos mudar isso? O que nos faz melhorar isso? Como é que a gente pode fazer para que esse mundo seja melhor para todos nós? Esse planeta seja melhor? Pense nisso. Pode continuar ouvindo a música. Nós vivemos também, hoje em dia, já há algum tempo, com a questão de internet e mídias sociais, dependendo do que você faça, do que a gente faça, cai no esquecimento ou no ostracismo, mas agora não, agora é um cancelamento. E aí muita gente acaba passando na própria internet, ou em casa, ou enfim, na rua, emoções negativas, mágoas, ressentimentos, ódios, desejos de vingança. É uma péssima companhia, qualquer emoção dessas negativas. E se você tem o hábito de ver e postar coisas nas redes sociais e se sente chateado com alguma coisa, ao invés de revidar, faça não. Palavras escritas e impressas ao texto, um tom documental, e eternizam sentimentos que costumam ser passageiros. Tem gente que escreve com o fígado, literalmente. É um conselho que deveria inspirar todas as pessoas que escrevem, todos os escribas do mundo. Assim fala nesse livro também. Todos os que se expressam por mensagens escritas em qualquer veículo ou plataforma de comunicação. Porque qualquer emoção negativa, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, é má companhia em todos os momentos. Repito, as palavras escritas emprestam ao texto um tom documental e eternizam sentimentos que costumam ser passageiros. Os textos escritos dão as ideias com conotações diferentes do que é falado. E a transcrição de um discurso, por exemplo, não capta as nuances da oralidade, a ênfase dada a certas palavras, gestos e expressões faciais que emprestam um sentido especial ao que está sendo dito. Se estiver mal-humorada ou mal-humorada, com raiva ou qualquer sentimento negativo, tente se acalmar primeiro. Escreva depois, ou fale depois, quando estiver minimamente apaziguado ou apaziguada. Ainda que às vezes, por uma questão de, sei lá, vou mostrar que não estou aqui para levar desaforo, que a intenção seja rebater com a devida energia ao que você considera uma coisa ruim, desaforo mesmo. Não faça isso sem estar minimamente sereno ou serena, para não se deixar levar pela emoção negativa. Espere baixar aquele ponto de fervura, depois se manifeste, escolhendo palavras apropriadas para não se arrepender depois daquilo que escreveu ou falou. Hoje em dia, cada manifestação impensada custa caro. Ainda assim, vivemos momentos em que em outros países as pessoas se assustam, estão sendo, enfim, vítimas de mal-entendidos.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
Música, música e mensagem. Programa Música e Mensagem, a crônica do dia.
A paz. Certa vez, houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, três finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve, em meio ao azul anil, aquele azul do céu que chama o céu de brigadeiro, sabe? É. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como é que esse quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, nós vimos, mas e aí? Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muita gente não consiga entender como pode reinar a paz em meio a uma tempestade, mas não é difícil entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a nossa serenidade. É como se de repente aqui do lado tivesse alguém assim, estou eu e o Pablito aqui gravando música e mensagem, está alguém assim, ó, fazendo obra, pode ser, tudo bem, estamos em paz. A obra está ali, é necessário aquele barulho, mas nós estamos aqui, fazendo um música e mensagem para você. Então, fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho do pássaro que repousava serenamente com seus filhotes representa, sabe o quê? A nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário, tudo à volta pode estar tranquilo e a nossa consciência arder em chamas. Isso é relativo. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir porque está em nós. E é ela que vai nos dar possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar, ou acuse sinais de perigo solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos nem por ordens exteriores, mas será a conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Um dia, a paz vestiu-se homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz, mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer: a minha paz vos deixo como exemplo, a minha paz vos dou como modelo a ser copiado. É para pensar, né, não? Essa é uma redação do Momento Espírita baseada em história recebida pela internet, intitulada A Paz, sem menção ao autor, publicada em 17 de julho de 2009. Bonita demais. Gosto muito dessa música. Eu sinto como se fosse realmente um talismã recebendo essa música no nosso coração, na nossa vida. Vá mentalizando momentos de paz para você. Considere que essa música é realmente um talismã, como diz o nome, e esse talismã está transmitindo tudo de bom que você precisa para melhorar a sua saúde mental, para reconectar você com o divino, aquela sensação maravilhosa. Que haja uma iluminação e que nessa iluminação você consiga realinhar todo o seu interior, sua saúde. E comece a agradecer também pela bênção da audição, pela bênção de poder trabalhar ainda, que seja em casa ou, enfim, num trabalho contratado, com carteira assinada ou não, num trabalho informal que seja, pelo dom de servir, pela fé que guarda você, pela crise que nos ajuda na instrução, pelo erro que nos descobre, pela dor que nos corrige, pela esperança que nos alenta. Agradeça também pela coragem que nos fortalece, pelas provas que nos definem, pelo esforço de aceitar-nos. Também agradeça pelo esforço de elevação, pelo anseio de elevação, pelo benefício que às vezes o sofrimento acaba trazendo. Agradeça também pelo apoio dos amigos e amigas. Sabe aquele adversário que de repente faz uma observação que você não gosta muito? Agradeça por isso também. Por todo o bem que você envia à humanidade, por tudo que você se permite aprender, por todos os encargos que você sabe que tem que cumprir. Às vezes nem sabe que encargo é esse, mas vai tocando a vida. É isso. Em toda e em qualquer circunstância, conserve em você a consciência tranquila. Desse modo, a paz, expressando alicerce, é uma luz que estará sempre dentro de você. Talvez você diga assim: Vânia, mas esse mundo está tão caótico, dá vontade de sair daqui. Mas não tem para onde ir, vai correr para onde? Então é aqui mesmo que a gente fica. Até o segundo bloco.
Programa Música e Mensagem. Apresentação: Vânia Barbosa.